E aí, gravando aqui, chegando no podcast, meia-noite e 13 do dia 20, dia 20, acho que é do dia 20, né, na madrugada do dia 20. Então, todo mundo aí, como é que vocês estão? Vamos começando mais um podcast semanal, mais longo aqui do canal, né, do Sorencast. Então, cara, como é que vocês estão? Cara, é o seguinte, vamos lá. Eu quero falar primeiro um pouco desse último vídeo, cara, que eu fiz sobre... Mais uma vez, sobre o lance que eu fiz sobre o lance dos MGTOWs, para poder explicar um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, tive aquele... Que, na verdade, assim, é uma resposta negativa, né? De várias positivas. Mas eu quis fazer um vídeo falando porque... Cara, é muito curioso, assim, cara. Porque quando a gente faz uma... Sabe, o vídeo que eu fiz, eu não tentei deixar, assim, muito pessoal. Então eu falei várias histórias, eu disse que tem, enfim, tem isso, tem aquilo, tem vários pontos, né? Falei sobre a questão de comunidades e tal, de ajudas, né? De formação de né? Enfim, cara, aí o cara chega lá, ah, vocês são uns merda, não sei o que, tipo, macho, entendeu? Cara, o pessoal não Eu acho engraçado, cara, essa falta de... É todo mundo lutando contra todo mundo, né? E o Brasil é um país especificamente muito assim, né? Tu vê que a gente vive uma guerra diária e, assim, muita gente, né, vive... Tem condições ainda... piores, assim, do que eu, né? Eu sou, quer dizer, vive numa situação que né, a gente vê aí esses dias, acho que foi ontem mesmo, o Lilo Vlog fez um vídeo falando de desabafo, e eu fui ver que eu tô inscrito no canal dele recentemente, né? Por causa dessas coisas do STF, eu fui lá e cliquei para me inscrever. Mas, assim, eu não acompanho muito. Mas a questão foi que ele falou lá no vídeo e embaixo tem os comentários, né? E o pessoal falando, você vê cada coisa, cara. Tipo assim, que as pessoas sabem que passam, né? Então, a gente vê que é complicado viver, né? E quando a gente quer, assim, pensar numa coisa um pouco mais... Enfim, cara, de uma ajuda, uma coisa, aí os caras vêm e te... Enfim, te criticam. Os caras, ninguém sabe, na verdade, é ajudar, né? Ninguém quer ajudar, todo mundo só quer criticar, cara. E é foda. Enfim, cara. Enfim, mas sobre isso eu não tenho muito o que... falar. Hoje eu vou falar um pouco sobre religião, cara, mas não vou entrar muito em detalhe, porque já tem, acho que já tem gente aí, já, será? Tá, já vai ficar assim defensivo e tal, né? Porque hoje, quer dizer, ontem foi Sexta-feira Santa, a gente tá no feriado de Páscoa, né? E, cara, antes de falar nisso, hoje eu fui... no supermercado, fui almoçar, depois fui no supermercado próximo. E aí lá eu vi, cara, duas não, na verdade tinha uma mulher muito gata, assim, com roupa de academia, sabe? E comprando um ovo de Páscoa lá pra ela, e tava com roupa de academia e tal, e bonita, assim, sabe? De corpo, assim, porra, bicho. Era mais pra magra, assim, mas sabe, tudo no lugar, cinturinha fina, bunda, tudo assim, cara. Aí você, caralho, bicho, sabe? uma loira assim também. E aí eu fiquei ali, né, cara, e aí, enfim, eu acho que às vezes elas até olham assim, mas aquela coisa, olha, mas, sabe, enfim, cara, mesmo que olhasse, qual é o objetivo, o que a gente espera, né, o que a gente espera de algo assim, né. Enfim, cara, aí eu... Depois vi mais gente, mas é aquela coisa, cara, também já tô... É que nem o pessoal fala. Não tem mais nem o que fazer, né? Hoje em dia tá tão complicado, né, bicho, que não... Sabe, cara? Não tem. Ó, pronto, tô aqui mais uma sexta-feira, tem um feriado de Páscoa. E eu estou só, né? Quarto escuro, né? Sozinho, quarto escuro, noite lá fora, não tá chovendo, mas enfim. É isso, cara. É o que tem, cara. Mas isso mesmo, na verdade, sim, eu nem sinto mais, sabe aquela coisa, cara? Tem uma hora que. Você já não sente mais, sabe? É um negócio assim que já tá ali. Mas enfim. Vamos pra frente aí, cara. O lance é o seguinte, cara. Falando um pouco de mulheres, então. Já que a gente entrou nesse assunto aí. A questão é o seguinte, cara. Mulheres, eu acho que não existe mais assim, certo? Num certo sentido, é o que o pessoal fala já. A gente, que existe é o que a gente chama de capivaras, né? Não existe mulher assim que a gente possa confiar, possa, né, num relacionamento e tal. Inclusive, eu vi um comentário de um cara mais velho num canal desse Mig e tal da gringa, ele dizendo. Cara, isso é muito louco isso hoje, cara. Porque antigamente as pessoas... Tu fazia um casal com a tua, né, com a tua mulher e tal. E ela era pra te segurar. E tu segurar ela, né? E hoje não, cara. As pessoas, elas vivem numa guerra de puxar. Isso já vem há muito tempo. Mas assim, elas vivem num cabo de guerra, né? Ou seja, tu entra num relacionamento e tu tem que ser... Porra, bicho, e não para assim, cara. Sabe? Enfim, eu não... Tem nem... essa coisa assim, sabe? De relacionamento nem existe mais. É muito, muito foda, cara. Cara, eu não sei o que dizer. Mas enfim, ou esses dias também vai passar o tá passando, aliás. Vai vir um filme da Marvel, né? Que é o... Como é que chama, cara? O Ultimato, né? E aqui eu queria... falar um pouco sobre essa questão do... De tudo, dessas coisas que estão acontecendo, de certa forma agradecer a Marvel e a Disney e o caralho por eles terem estragado tudo isso. Porque, de certa forma, eu acho que... eu gostava muito de ler e tal, essas coisas, e os heróis, aquela coisa toda e tal. Mas já faz um tempo... quer dizer, depois ali de 2015, ali, quando começou o negócio da tomada do cinema mesmo, de corpo e alma mesmo, com o que está acontecendo aí, com esse marxismo todo. Então, meio que mudou a coisa, né? Então hoje a gente já vai com o pé atrás para ver os filmes e tudo isso. E de certa forma isso me fez questionar toda essa coisa mesmo. Porque na verdade eu sou meio... Assim, é meio paradoxal. Eu gosto das coisas, eu gosto dos... Eu gostava mais, né, de ver esses filmes de ação e herói, essas coisas tudo, mas quando eu era mais novo, cada ano que passa eu tô mais me distanciando mais, né? E de uma certa forma, cara, eu entendo na minha visão que isso é natural e, de certa forma, é algo que a gente deve até olhar isso, sabe, assim, com mais cuidado, assim. Porque essa coisa, por exemplo, dos caras transformarem os heróis e tudo isso nesse, vamos dizer assim, nessa coisa muito comercial, sabe? E também transformar essa coisa nesse novo geek, vamos dizer assim, esse geek que tem, sabe, aquele estante cheio de coisa e tal. E tudo bem, cara, isso aí é uma coisa, você pode fazer. Na minha visão, né, pessoal, eu tenho uma outra visão de que, de certa forma, né, me parece, às vezes, isso é usado para poder fazer uma alienação, de certa forma, né? Então, ao mesmo tempo que eu gosto dessa coisa da leitura e da história e da coisa toda dos heróis, dos filmes e o caramba, eu acho que tem o seu lugar. Ao mesmo tempo, eu acho que essa fetichização, né, de transformar tudo isso, cara, como se fosse assim, em uma coisa muito, vamos dizer assim, sabe, essas coisas assim, meio soy boy, assim, entendeu? Então, aqueles caras assim, mais velho, sabe, que usa camisa de herói, assim, e não só o símbolo, que eu acho até, de certa forma, eu acho até legal quando é o símbolo do herói e tu usa lá. Apesar de que eu não tenho, nem nunca tive, nenhuma camisa tipo assim de Super-Homem, de X-Men, o caramba, acho que nunca tive mesmo, realmente. Mas assim, é legal quando você tem aquele símbolo ali. Mas quando tu bota aquele herói ali estampado na tua camisa e tal, isso é, sabe o que eu acho? É que existe antigamente isso era como se fosse assim uma roupa para guri, para garoto, né? Para jovem. E hoje a gente vê isso sendo colocado para homens, como se fosse. Então, de certa forma, eu vejo que quando você passa de uma determinada idade, você vira... Você é homem, né? Você começa a pagar imposto e tal. E ao mesmo tempo, tu ficar usando camisa de herói, entende? Essas coisas. Então, eu acho isso meio... É meio estranho. Não, não é que seja... Sabe o que eu estou querendo dizer? Nessa questão de ficar, sabe, cagando regra. Cada um faz o que quiser, mas é aquela coisa, cara. Eu acho meio estranho às vezes, sabe? Então, eu acho que todo isso é uma coisa de empresas, é uma coisa de... Quando se torna muito fetichizado pelo mercado, né? E eu acho que tem o seu espaço, né? Vamos supor que tu goste de determinada coisa e tu vai numa convenção dos quadrinhos e o caramba, e tu vai ali e tal, mas apesar disso, cara, eu acho meio estranho, assim, né? Essa coisa da camisa do super-herói e tal, eu acho meio... E, na verdade, assim, não só isso, mas o cosplay, tudo isso eu acho meio... é meio estranho. Você pode até fazer como se fosse uma espécie de uma... Sabe aquela coisa, cara? Você pode fazer tudo, entendeu? Mas é aquela coisa, bicho. É... Tem gente que você sabe que é exagerado, não tem? Você olha sem ser de macho, sabe? Entendeu? E eu acho curioso, por exemplo, vamos pegar o cara que criou o Star Wars, né? O George Lucas. Eu acho que o George Lucas nunca fez aqueles cosplay de ser Jedi, tá? Mas tem um monte daqueles caras que fica fazendo coisa de que é Jedi, né? E tal, essas coisas assim, né? Enfim. Eu falo disso, entendeu? O cara criou a ideia, inclusive, e ele nunca fez isso. Mas tem um monte daqueles caras já velho, barbado. Enfim, cara. Só uma ideia, né? Eu tava pensando nisso. Que, na verdade, eu agradeço pelo sistema ter feito muito mais fácil essa questão de se distanciar dessas coisas, sabe? Pra mim, pessoalmente, porque eu tava procurando me distanciar. Então tá muito mais fácil hoje, porque tá tudo uma merda, né? Tá tudo uma merda, então tá fácil, né? Antigamente era mais difícil, porque era bom as coisas, né? Quando é melhor, você fica assim meio... Mas enfim, cara. Tava vendo agora, cara, inclusive, antes de vir pra cá, um filme do Titanic, cara. O Titanic, velho. Sabe, eu não vi o filme inteiro, mas o pessoal tava passando ali uns filmes e tal, os canais. E aí tava passando um filme brasileiro daquele chato pra caramba. Gritado, sabe? Uma merda. Aí passaram, não tinham que ver, deixaram ali no Titanic. Aí eu tava vendo, tava bem no comecinho, assim, na hora que a guriazinha, a Rose, né? A Rose, ela vai pular do barco, né? Ela quer pular do barco. E aí o cara chega lá, o Leonardo DiCaprio e tal, chega pra ela e faz aquele charme, coisa e tal. E aí meio que salva ela ali. E aí aí começa, eles ficam meio amigos, o cara convida ele pra jantar e tudo, ele vai jantar com o pessoal e tal. Aí eu tava pensando ali, enquanto eu tava vendo tudo isso ali, né? Eu tava pensando, cara, é engraçado que o filme Titanic, cara, não trouxe água pra mim, cara, antes de eu começar a gravar, será? O filme Titanic, ele foi foi o maior filme pra mulher já feito na face da Terra, bicho. Tu sabe filmes, tipo, que seria hoje, tipo, aquele 50 Tons de Cinza, né? Pronto, tipo aquele filme... O Titanic foi tipo aquele filme, cara, né? Foi tipo um filme pra mulher, assim. O filme, ele é todo voltado pra mulher. E a gente não percebeu isso, na verdade. Porque antigamente não tinha muito essa coisa. Primeiro que os meios as mídias que a gente tinha acesso eram mais... eram menores, né? Você tinha acesso a mídias quando você alugava... Né, um filme, e mesmo ir no cinema não era com tanta frequência, os filmes ficavam mais tempo em cartaz. Hoje é muito rápido, por exemplo, é um filme atrás do outro mesmo. Também era assim, mas demorava mais tempo, né? E cara, assim, ele veio como um filme sobre a história do Titanic lá, só que na verdade é uma história de amor. Não, para poder passar de uma forma, vamos dizer assim, leve, é uma história de amor, leve, entre aspas, né? Porque o navio afunda, né? Não sei se você sabe disso, spoilers. Mas, enfim, não deve ter ninguém que não saiba, mas enfim. o navio afunda, cara, mas é uma história de amor, é um romance. Mas o lance aqui, na verdade, é uma história de... Não é só um romance, como é um romance que, na verdade, ele é contado e ele é todo sobre o olhar, da Rose. E ele é todo com, vamos dizer assim, com tons, né? Sutis, né? Com sutis tons femininos no filme todo, assim, eu digo, ponto de vista é da mulher, a história é da mulher, na verdade, tá? O cara morre, a história é da mulher, né? A história é da mulher. E não é a história do cara e de como ele, entendeu? E na época, você via isso, e de certa forma, você é aquilo que eu também vi, cara, numa outra uma review também que eu tava vendo. Tu pode não perceber isso conscientemente, mas o teu consciente percebeu, cara. O teu consciente percebeu. É engraçado isso, que eu tava vendo um cara fazer esses reviews de Star Wars. Então, o cara detona Star Wars, eu acho massa. É, o cara da Red Letter Media, que é o Mr. Plinkett, né? Enfim, cara, o cara detona Star Wars. E as reviews dele são sensacionais, cheias de humor e tal, e enfim, humor negro, né? Mas o lance é que ele fala algumas coisas sensacionais, e uma das coisas que ele fala é o seguinte, que você pode não perceber isso, mas seu subconsciente percebeu. Então, o filme do Titanic, por exemplo, você pode não ter percebido até agora, mas quando eu te falei isso, agora... Se você viu o filme, se você lembra, seu consciente vai lhe dizer: é verdade, bicho, é verdade, eu já sabia disso, entendeu? Você vai dizer pra você mesmo: eu já sabia disso, de algum jeito você sabia disso, que na verdade a história é da mulher, a história não é uma história assim, tu sabe, porque assim, o ponto de vista de uma história, ele pode ser do homem. Tu pode ter uma história de amor, uma história de romance, com o ponto de vista do homem. Coloca as coisas dele, você entra na cabeça dele, você coloca os medos, as coisas, você faz um personagem e você vê aquela história por meio daquele personagem, certo? Isso não é o que acontece no Titanic. O que acontece no Titanic é que você está todo o tempo vendo a história através de lentes femininas. Com raras exceções, assim, em alguns momentos que aparecem os personagens masculinos, mas mesmo quando aparece o personagem masculino, ele é como se a gente estivesse vendo ele por uma lente feminina. Ou seja, a gente vê eles com esse ranço, né, feminista, que na verdade já tinha nos filmes, né, que aí esse é o ponto, mas vamos chegar lá com calma. O lance é que existe uma lente ali no filme que é feminina o tempo todo, né, só que na verdade ele foi vendido como um filme neutro, entre aspas, né, porque na verdade o nosso subconsciente já sabia, aí que é o ponto. Porque quando a gente vê toda, vamos dizer assim, aqueles posters do filme, né, e o cartaz e tal, já dá pra gente ter uma ideia que, na verdade, ele vai ser um filme um pouco mais romântico do que focando na história do navio, né? E ele é um filme... Enfim, cara, o ponto de vista romântico no filme, ele é todo... sob o olhar da mulher. Tanto é que o cara morre, né? O cara, o Jack Dawson lá, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, ele morre no filme, né? No final. Então, assim, ele, na verdade, a gente não entra no personagem dele. O personagem dele é como se fosse relevante. Ele é como é que chama? É um prop. Ele é uma coisa que é usado, né? Para contar a história da personagem da Rose. É lógico que ela diz que no filme se apaixonou por ele, tá? Mas na verdade ele é como se fosse um prop, né? Ele não tá lá, ele não é um personagem, verdade. Ele é uma figurante, cara. Ele é um figurante da história da Rose, tá? Então, o ponto é esse, que na verdade ele foi vendido como se fosse um filme neutro sobre o filme. Neutro do ponto de vista de ter uma visão neutra. Mas na verdade a gente já estava vendo essa coisa da visão feminina no filme. O curioso é que existem literatura, por exemplo, existe literatura dedicada ao público feminino, por exemplo, justamente um dos exemplos é o tal dos 50 Tons de Cinza, que antes de virar filme era um livro. Mas existe aqueles livros que a gente via, inclusive, em banca de revista, que eram uns livros que tinham uns caras, geralmente uns caras sem camisa, ali, bem... Os caras bem construídos ali, né? Bem feito e tal. E a mulher, e aquelas histórias bem. Bem merda, né? Na verdade. Porque, na verdade, a história pra mulher, ela, é bem, ela pode ser bem simples, ela gira em torno só dessa coisa. Dessa quebra de paradigmas e dela. Na verdade, cara, é uma. É como se fosse um princípio do ideário feminista, assim, de quebrar a coisa da sociedade. Então ela tinha. Ela sempre teve esse negócio de ela de ter que entrar num relacionamento e tal, e ela não gostava, então ela queria. Sempre ela procura aquele cara que não. Que ela quer o errado, ela procura, ela vai ficar com o bandido, ela vai. Entendeu? Ela tá sempre transgredindo. E ela tá sempre, por exemplo, ela mora numa fazenda e tem o carinha que cuida do cavalo, né? É o cara do estábulo, né? Ela tem a fazenda do pai dela, ela transa com o cara do estábulo, entendeu? Então, tipo isso, é uma transgressão, assim. E é tudo voltado a essa coisa da sedução e do sexo e tal. Inclusive, é muito curioso que na verdade, a gente... os homens tenham sido considerados um sexo, o gênero. Que se preocupa com sexo, quando na verdade a literatura feminina, por exemplo, ela quase toda gira em torno praticamente de temas sexuais, de sedução e tudo isso. Então esse filme, o Titanic, ele é como se fosse, na verdade, uma grande... levado para o cinema com um orçamento de milhões de dólares de uma literatura dessa de banca de revista para mulher. Porque a história, ela é uma história muito básica. Se você já viu ou não viu, vou de qualquer forma fazer uma leve lembrança. A guria praticamente do filme, a Rose, ela se casa ela com o fulano. Aliás, ela não se casa, mas ela vai se casar. Eu não estava prestando atenção nessa parte, mas enfim. Ela está com esse sujeito lá, que é um ricaço, né? E ela precisa ficar com esse ricaço porque a mãe dela não tem mais dinheiro. Aqueles casamentos arranjados que antigamente tinha. E aí a mãe dela, que tinha interesse de manter a posição tal social, meio que vendeu a filha para ela se casar com esse cara. E como a filha era bonita, o cara tipo, não, beleza e tal. O que que acontece? Ela chega no Titanic lá. E aí revoltada, porque é muito difícil essa vida de super rica, que vai ter que casar com um cara que tem todo o dinheiro do mundo, porque não sei o que e tal. E aí o cara, ela quer se matar e tal, acaba conhecendo o personagem do Jack Dawson, que é aquele, o personagem que é como se fosse o cara do menino do estábulo, né? Aquele cara que não tem dinheiro e tal, mas é bonito. Tem lábia e o caralho. Então, e aí ele rouba o coração dela. E é lógico que ela tem que transgredir e fazer uma merda na vida dela, da família, de todo mundo. Então, basicamente é isso o filme, né? Seria essa a história do filme se não tivesse o lance lógico do negócio, que o barco, né, tem que afundar no final. E aí acaba se tentando se transformar a história deles em algo a mais do que seria só apenas uma transgressão feminina, entendeu? Tenta se transformar numa história de amor, transcendental e tal, quando na verdade ela só, enfim, era, tava só com esse, existe só essa coisa aí, né, que é comum e na literatura, enfim, feminina, né? Aí o que que acontece, cara? É justamente isso. O personagem do Leonardo DiCaprio, ele é o personagem feito... Ele não tem nenhuma profundidade como personagem, ele não tem nada, a gente não vê nada da história sobre o olhar dele, né? É pouca coisa, ele não se cria como personagem. O personagem da Rose é enorme na frente dele, né? Ou seja, ela tem medos, ela tem traumas, ela tem isso, aquilo. O personagem dele é como se fosse uma coisa bem simples. Ele é um cara que é corajoso, que ele vê a vida de determinada forma, é otimista, não sei o quê, é um cara que viaja, é um cara interessante para a mulher, entendeu? É um cara interessante, o cara sabe isso, aquilo, o cara sabe se virar, mas ao mesmo tempo o cara não tem muita grana, mas o cara é bonito pra caralho, mais bonito que o marido dela, que é o cara que ela vai casar. E tem toda a questão da transgressão, se ela ficar com ele, vai todo mundo achar ruim, enfim. É como se ela estivesse ficando com o Zé Droguinha, né? Da esquina ali. Então, é tipo isso, assim. Ela vai transgredir, ela vai, entendeu? Então, esse filme ele tem todos esses elementos que hoje seriam de ponderamento feminino. E que, na verdade, já era, mas que estava vindo ainda... bem no início do cinema, bem engatinhando, entendeu? Não é no início do cinema, sempre teve isso, mas era aquela coisa que não era na tua cara, entendeu? Eles não falavam isso, mas o teu subconsciente entendeu? Então, esse filme é justamente isso, cara. Ele foi vendido como se fosse um filme normal, e na época a gente, todo mundo... foi vendido como um filme normal, né? Um filme, lógico que ia ter um romance no filme, mas quase todo filme tinha romance de ação, comédia, o cara tinha um romance no meio. Então, aí o filme passava, inclusive no Fantástico, nem sei se passa mais, mas antigamente os filmes de superprodução de Hollywood, eles até passavam no Fantástico, matérias, né? Quando iam sair... o Jurassic Park, o Titanic, esse filme todo grande, assim, eles passavam, na verdade, passava até, acho que até um especial do Globo Repórter se passava, né, mostrando cenas do trailer do filme, né, e tal, e mostrando-se como se foi feito o filme. Então era uma superprodução, eles vendiam assim como se fosse, olha, vai ter cenas do filme, do navio, e eles reconstruírem e tal. E na verdade foi passado como um filme normal, assim. Mas na verdade é justamente isso. Eles já estavam colocando todas as coisas de empoderamento feminino, inclusive a guria lá, a Rose, ela se revolta com as coisas. Ela fala com os caras com aquele tom assim de você não me conhece, você não sei o quê, entendeu? É aquela coisa assim é a agenda feminista ali toda no filme. Só que ela não tá escancarada, ela tá sob um véu ali, né? Ela tem um véu em cima dela. Então, e aí os caras são... Enfim, o Jack Dawson, que é um cara... que é bacana, eu acho que tem um amigo dele também que é meio bacana, assim, mas de resto, os caras, todos os homens, geralmente, fora eu acho que um ou outro, assim, tipo o velhinho do navio, aqueles caras que tocam música, que são uns caras assim meio... enfim, os caras são representados como se fossem meio artistas, assim, né? Tipo, os caras vão tocar música até o final do navio e tal. Mas de resto, o filme, os caras são todos uns merda, assim, entendeu? Tipo... Os caras são todos uns idiotão, uns gado de valor, entendeu? E as mulheres, muitas delas também não são vistas exatamente como exemplos de conduta, de boa conduta, mas elas são vistas um pouco com uma moral um pouco acima da do homem. Por exemplo, a mãe da Rose, né, quando ela foi mal, ela tá forçando a filha a casar, forçando, entre aspas, a filha a casar com esse sujeito lá. E aí a Rose não quer, e aí ela diz assim: você tem que casar, você quer que eu volte a trabalhar e tal? Pra tu ver como tá na nossa cara, bicho. Tá na nossa cara, as coisas estão escancaradas desde há muito tempo, bicho. Desde há muito tempo, cara. Mas enfim, você quer que eu vá trabalhar e tal? Aí ela diz assim alguma coisa, e aí ela diz: não é uma escolha fácil, uma coisa assim. E aí a mãe dela diz assim: a mãe dela, que é vista como se fosse assim, tipo uma cobra, uma jararaca, assim. Aí ela diz assim: nós somos mulheres, a nossa escolha nunca é fácil. Então, ela é vista como se estivesse fazendo uma coisa horrível, entre aspas, que é fazer a filha dela se casar com um cara que porra, o cara é bem apessoado, tem grana e tal, tem um pouco de problema um pouco de comportamento meio ansioso e tal, mas o cara é um cara, porra, que ia dar uma vida pra filha dela, uma vida boa. Enfim, o cara é rico, o cara é bem apessoado e tal. E aí ela diz, e ela tá forçando a filha dela a casar com esse cara, ou seja, ela não tá forçando a filha dela a casar com o Jack Dawson, por exemplo. Que no filme é visto como se fosse dar uma vida pra ela de aventuras e o caralho, entendeu? Os caras vão. Ele vai viajar com ela e diz assim: eu gosto de acordar em cada porto. Aliás, eu gosto de acordar sem saber o que vai acontecer no dia, entendeu? Eu acordo e não sei, eu posso dormir, sabe, debaixo da ponte e tal. E isso é passado assim pra ela, tipo assim, como uma coisa super interessante, entendeu? Porque é transgressor e tal, né? É subversivo e tal, uma coisa assim e tal. E aí, isso na vida dela, ali na visão dela, né? Que é a visão de uma mulher de classe alta, ela vê ali como uma coisa assim legal, de aventuras e tal, aquela coisa das altas emoções que os cafajestes, no caso que o Jack Dawson não é passado pra gente como se fosse um cafajeste, ele é passado como se fosse um cara que é pra gente simpatizar com ele, né? Ele é casado, ele é passado como se fosse pra gente entrar ali no personagem dele. Aí, apesar de que ele não tem personagem, ele não tem personalidade nenhuma, né? A não ser esse fato de que ele é um cara que é todo assim, né? Sem raízes e o caramba e tal. Aí, a fulana vai ter que forçar, e a mãe dela diz assim: cara, nossa escolha nunca é fácil. Ou seja, a mãe dela é vista como uma pessoa horrível, ruim, mas ao mesmo tempo a mãe dela é vista como uma pessoa que está só fazendo as coisas que tem que fazer. Então ela tem uma moral um pouco acima do que geralmente os homens ali no filme são vistos. São vistos como ou é um filho da puta, ou é um cara que é um agressor de mulheres, né? Porque o marido dela é meio representado assim como um cara que provavelmente vai bater nela e tal. Cara, vocês estão ouvindo essa merda desse cachorro aqui, cara? Deus o livre, cara, mas o cara fica. Esse cachorro não para de latir, bicho. Enfim. Então, aí, cara, os caras são tudo vistos como uns boss, entendeu? E o Jack Dawson não é visto, né, como um bosta, mas assim, de resto, todo mundo é. Então, é um filme que, na verdade, ele é proto-feminista, vamos dizer assim, né? Ele é proto-feminista. E tanto é que ele é proto-feminista que ele foi dirigido pelo James Cameron, né? Se não me engano. E esse cara, ele fez aquele filme do... Depois, anos depois, fez aquele filme... Entre outros, fez o Avatar, né? Que também é um filme que é cheio de pequenas coisinhas, vamos dizer assim, de justiça social, né? Só que também ainda ele saiu numa época em que não era... Isso ainda estava bem no início ainda, né? Enquanto que o Titanic saiu numa época que isso nem praticamente nem existia, era iniciando as bases, né? Enfim, cara, mas ele saiu como se fosse um filme para todo mundo ver, inclusive na época aí, enfim. O cara, ele saiu em 97, final de 97 para 98, era bem no comecinho de ano. Aliás, eu acho que 98, mas era começo de ano, cara. E eu lembro, porque o meu... Eu tenho, enfim, boa memória, mas o meu irmão, ele foi ver o filme, né? E ele... eu lembro dele... Lembro disso até hoje. Que ele foi ver com uns amigos e foi... Tinha até uma guria da sala deles. Fizeram um grupinho, assim, né? E isso é uma coisa que, por exemplo, eu nunca fiz. Eu tive amigos... de fora da minha sala e tal, mas amigos dentro da sala, só ali até a quinta série, assim. Mas ele tava, eu acho que nessa fase, sexta série, eu acho. E ele saiu para ver esse filme, muita gente tava vendo, ele foi em um grupinho de sala, assim, né, da sala dele, uns moleque. E foram ver o filme, para tu ver. Era um filme que, enfim, foi famoso quando saiu e muita gente foi ver e tudo. E pra tu ver, essa agenda já tava vindo, isso já existia, entendeu? E a gente nem imaginava, bicho, a gente nem imaginava. Isso ainda era, cara. Cara, a gente ainda ouvia música em CD, velho, pra você ter uma ideia. A gente tinha microsystem, entendeu? A gente tinha aqueles microsystems que se comprava nas lojas e eram duas coisas mais massa que você podia ter na época, né? TV, videocassete, TV, né? Videogame e microsystem, né? Além do computador, é lógico, mas o computador você usava até menos, né? E aí, cara, você ouvia... Cara, era nada, era 98, sabe? Era muito tempo atrás, cara. E já tinha tudo isso, bicho. Tudo isso, os caras já botando. Enfim, cara. Acho que é isso pra se falar desse filme, né? Titanic. Não tem muito mais, assim... Eu poderia falar em outro aspecto da questão... De uma conspiração engraçada que se fala do filme, né? Que na verdade tem umas coisas interessantes aí, cara, de conspiração do Titanic, por exemplo, que um cara escreveu, agora não vou lembrar, mas um cara escreveu um livro falando sobre justamente um navio que era grande, que o pessoal dizia que não ia afundar de jeito nenhum e tal, e afundou, e o nome do navio... Ixi, eu também não vou lembrar aqui. Mas, enfim, e aí tem uma outra conspiração também, que na verdade o Titanic, que na verdade era um outro navio que afundou, e que o nome não era esse, e que na verdade... Foi dito que esse afundou. Aí tinha uma história de um seguro no meio. Tem umas histórias loucas aí, cara. Podia falar sobre isso, podia ter visto antes um pouco pra relembrar essas conspirações pra trazer aqui. Mas acabou que eu vi o filme agora, um pouco antes de vir gravar, e enfim, não deu tempo. O que tem mais de pauta aqui? Bom, tava vendo, cara, hoje. Vamos falar um pouco sobre. Deixa eu ver se tem alguma outra história, cara, que eu posso contar aqui. Tava vendo, é porque, cara, eu queria comentar o vídeo do Nando Moura, cara, que ele fez um vídeo falando sobre toda semana, ele fala, toda Semana Santa, né, desde que eu conheci o cara na internet, acho que era 2016, ele faz um vídeo, em todas essas datas comemorativas cristãs, ele sempre faz um vídeo. E ele fez um vídeo hoje falando sobre por que Jesus veio e tal. E aí eu fui, enfim, tava lá nos meus recomendados, eu fui, cliquei lá pra ver. Aí ele começa, e logo quando ele começa, ele diz assim, eu não sei se eu vou lembrar a frase correta, 100%, mas é mais ou menos assim. Jesus veio para você, exatamente para você, por causa de você e tal. E aí ele diz assim, e ele te ama infinitamente, Deus te ama infinitamente, ou coisa assim. Deus te ama infinitamente. Infinitamente. Aí eu fiquei pensando nisso, cara. Eu ia até fazer um vídeo colocando a frase dele, fazer um vídeo assim, colocando o vídeo dele e tal, mas eu decidi fazer aqui. Infinitamente, né? Infinitamente. Bom, se uma coisa bem simples assim, né? Até por ser bem simples, é lógico que é uma coisa retórica, né? Vamos dizer. Mas se é infinitamente, bicho, será que eu ia estar sozinho aqui uma hora dessa, cara? Será que, por exemplo, infinitamente não significa que eu... Com certeza não significaria que eu poderia ter uma, sei lá, essas uma capivarinha gostosa pra caralho, bicho, em cima de mim agora. Sabe? Não poderia ter, cara. Sabe? Infinitamente, bicho, sério? Infinitamente. Certo? Infinitamente poderia significar infinitas capivaras para mim, por exemplo. Tantas que iam encher esse quarto aqui, por exemplo. Eu ia ficar enjoado de capivara, eu ia dizer, puta merda, sabe? Capivara fedorenta aqui o quarto, entendeu? Mas não tenho nenhuma. Aí... infinitamente, bicho, sabe? Infinitamente, bicho. Infinitamente, e eu não tenho uma capivara gostosa em cima de mim agora. Infinitamente. Sabe, eu fico assim... É sério isso? É lógico que o argumento, né... eu não ia começar uma defesa, uma discussão, um debate com esse argumento, mas cara, sabe? Às vezes você pensa assim, mas infinitamente, sabe? E você tem essa vida de merda assim, nesse sentido, infinitamente, sabe? Macho, ai, bicho, é foda, viu, macho? Deus ama a gente infinitamente, porra. Imagina se não fosse, imagina se odiasse, né? Aí você vai dizer, ah, não, mas tem gente que tá... Sim, pior ainda, tem gente que tá passando fome agora, tem gente tal, e eu só não tenho uma, vamos dizer assim, eu só não tenho realizado 100% do meu desejo de ter uma companhia e proximidade com o sexo feminino e tal. Mas será que... E também na Bíblia, por exemplo, esses caras, não era Salomão que tinha não sei quantas mulheres lá e tal. Quer dizer, não era Deus que tinha dado para ele as mulheres? É tipo assim, né? É lógico que o argumento eu não ia ficar aqui defendendo. Eu tenho um certo início de argumento, mas também não é todo o meu argumento que eu não tenho mulher. Mas infinitamente, macho, tipo, infinitamente você vai bater em algum momento aí do argumento, você vai ter que chegar em alguma hora nessa questão aí, por exemplo. E é, enfim. Ah, cara. Eu não considero assim, sabe, cara? Se eu considero assim, cara. Eu não sei. Eu a minha tendência é acreditar, né, que eu não... Deus é uma coisa muito complexa, né, de discutir, mas dessa forma, assim, como o cristianismo fala, né, o cristianismo, também o... Enfim, as religiões monoteístas, né, da forma como eles falam, principalmente o cristianismo, desse jeito, assim, que Deus é como se fosse um pai, né, e ele tá olhando pra gente e tal, e você fica mais sério. E eu acho engraçado também. Bom, agora já tô falando, já vamos entrar na polêmica aí, né? Tem um pessoal que me segue aí que é cristão e até gente fina e tudo, mas... Enfim, eu já falei, inclusive, que muitos cristãos que eu conheci na minha vida eram pessoas altamente intragáveis, assim. E recentemente um cristão famoso no YouTube, um tal de Vigilante Christian, ele foi desmascarado aí, dizendo que pegava dinheiro aí do pessoal do YouTube e usava com cocaína. Enfim, cara, o cara era totalmente virado, dá pra virada, e ele era, pregava cristianismo aí no YouTube, enfim. Aí, cara, mas o que eu tava falando é assim, essa coisa do... Eu vejo muita gente assim e diz, ah, não, mas Deus tá cuidando da gente e tal. Aí eu fico, macho, tipo, imagina se não tivesse cuidando, né, bicho? Sabe, tipo, sabe, cara, olha como é que o mundo tá, o mundo tá se acabando, bicho. Aí não, tem um Deus, ele tá cuidando da gente. Cara, faz mais sentido, de certa forma, até você dizer que o mundo, que, por exemplo, Deus tá querendo, tipo, criar, tipo, um dilúvio, querendo, tipo, acabar com o mundo, assim, mesmo, jogar um meteoro e tal, do que você dizer que ele tá cuidando da gente, bicho. Uma das coisas não pode, uma das coisas tá errada. Ou tá se tentando destruir as coisas, e a raça humana é podre mesmo, tem que jogar meteoro, depois jogar sal, depois na terra e tal. Ou tu diz que Deus cuida da gente, mano. Uma das duas coisas. Mas nas duas não pode. É por isso que aquele negócio que o pessoal diz que Deus não pode ser justo e misericordioso, um negócio assim, ao mesmo tempo, entendeu? É uma das coisas, sabe? Porque, bicho, e as coisas que acontecem, cara, e as coisas, e na tua vida que não tem. A gente vive num país, por exemplo, o país da gente é escroto pra caralho. A gente vive num dos países mais escrotos do mundo, né? E o pessoal aqui, a maioria das pessoas se declara cristã. E a gente vive num país que é escroto pra caralho. Então, tipo, macho, uma das coisas não tá certo aí, né? Uma das coisas não tá certo. E também, cara, o pessoal, eu fico louco com aquele pessoal que diz assim, a gente vai em canal cristão e tal, por causa dos temas. Eu gosto dos temas de apocalipse e tudo mais. E aí, por exemplo, o pessoal cristão, geralmente, eles criticam muito a questão da inteligência artificial e coisas do tipo. E eu acho esse tema interessante. Aí a gente vai no canal lá, do cara, pode ser do tio Lu, pode ser de qualquer cara desse aí. E aí tem sempre alguém que diz assim, cara, essa semana eu vi, eu até tirei print, né, da fulana. É tipo assim, Jesus está às portas. Jesus está voltando, arrependa-se logo ou não vai ter tempo. Tipo, mas sabe, mas, cara, tipo, não, como é que, eu não sei nem o que dizer, bicho, sabe? Jesus está voltando, bicho, sabe? E sabe, eu queria muito que fosse assim, mas bicho, nada na minha vida diz, nada que eu vejo, sabe? Diz que isso é verdade, bicho. Jesus está voltando, que está chegando e que vai se ter. Eu não vejo isso, cara. Eu vejo daqui para pior, bicho. É ladeira abaixo. E não tem negócio de. Não tem nenhum momento que. Sabe? Eu não sei. Eu vejo assim uma coisa muito exagerada, de certa forma, entendeu? Você pode até acreditar e tudo. Ah, não, acredito e tal, mas. As pessoas falam de um jeito muito engraçado. Ah, Jesus está às portas. Eu queria ter o print agora aqui, cara. Eu queria ter o print, entendeu? O print é muito, muito louco, assim, o que ela falou, assim. É muita fé, cara. Você tem que ter um pouco de fé na vida, mas é muita fé, bicho. É muito assim, sabe? Mas como é que você sabe, cara, dessas coisas? Como é que... Entendeu? E... Eu, em geral, não consigo, cara. Do cristianismo normal, eu não... Apesar de que eu posso ver as coisas boas que se fez e tal, mas eu não... Sabe a maneira como é passado, assim, não... Fora que, assim, o próprio cristianismo vendeu-se, né? Ele se vendeu a tudo isso. Por exemplo, antigamente a mulher, para casar em igreja, né, tinha que ser virgem para casar de branco e tal, né? Não podia divorciar e tal. Não, hoje pode tudo, bicho, né? Pode tudo. Então a igreja, ela acompanhou o movimento das coisas, né? Tem algumas coisas que ela mantém ainda, não sei até quando, por exemplo, a igreja católica. Mas a maioria das coisas ela tipo, aceitou, né, da sociedade. Então, a gente vê que, na verdade, por exemplo, você vai em igreja, a maioria das pessoas que estão ali são mulheres, por exemplo. A igreja ela é feita hoje para a mulher, né? Por isso que os homens não vão também. Aí é que está o ponto. Por que os homens não vão? Por que os homens não gostam da religiosidade moderna? Porque justamente isso, a religiosidade moderna, principalmente nos países ocidentais, principalmente no cristianismo, ela é uma religiosidade que ela é por fora, ela é, vamos dizer assim, nas aparências, ela é patriarcal, vamos dizer assim, mas ela por dentro, ela aceita toda a coisa, e por dentro ela é matriarcal. Ela por dentro é matriarcal. E com exceções aqui, tem um ou outro padre mais assim, por exemplo, eu tô falando mais da Igreja Católica, mas podia falar também de várias sessões, vamos dizer, partes do cristianismo em geral, mas enfim. Mas tem aquele padre Paulo Ricardo, por exemplo, é um padre daqueles que é um padre das antigas, né? Então ele ainda existe as pequenas pessoas que são assim, mas em geral, cara, a maioria das coisas, ela tá na mão, tu virou tudo, cara. Virou tudo, e enfim, por que vai menos? Porque os homens não se veem representados, cara. A gente vai na igreja, a gente ouve lá sermão de como o homem tem que mudar, de o homem é isso, é aquilo. Então, sabe, lá pelas tantas o cara disse, cara, eu não vou pra igreja mais porque não me tem lá, não tem. Por que que os caras não estão indo pra faculdade? Porque não tá virando um âmbito feminilizado. E assim com tudo, né? A sociedade toda, ela tá tirando o homem da jogada, né? Enfim, a gente já sabe de tudo isso aí. Quem acompanha aí, sabe tudo isso aí já. Ai, cara, é foda, cara. É foda. Enfim, cara, temos aí o quê? 1 hora e 1 minuto. Só falando de uma coisa que eu lembrei do negócio do Titanic, do filme, é que na verdade o personagem do Jack Dawson, ele é passado pra gente, pro cara que tá vendo, ele é passado pra gente como se fosse a gente. Mas ao mesmo tempo, não só ele não tem profundidade suficiente no personagem, como na verdade ele é um personagem que ele é meio... que o que ele faz no filme é passado como uma coisa positiva, né? Ele quer liberar a mulher lá do casamento e tal. Ele quer roubar, na verdade, ele quer, enfim, roubar a mulher lá do casamento dela. E é claro que tu tem os pontos de vista ali, né? A história dele, ele tá fazendo uma coisa que dentro ali da visão dele, ele tá, entre aspas, justificado, né? A mulher tá sofrendo e tal, então ele tá ali tentando tirar ela. Mas ele é passado como esse modelo de cara que, na verdade, é um modelo de um cara transgressor e que, na verdade, ele não vai ser ou não deveria ser o homem comum. Não só porque socialmente isso é... ele tá fazendo um papel de um cara que tá indo contra as, vamos dizer assim, a tradição, né? Como ele, na verdade, a maior parte dos homens não vai efetuar aquele personagem ali, não vai ser aquele personagem. Então, não só ele... Vixe, cara, que loucura, entrou um morcego aqui no quarto, cara, bicho... Meu irmão, bicho, que loucura isso, cara. Tá que nem eu, tô me sentindo tipo o Batman agora. Que loucura. Enfim, entrou um morcego, deu uma volta no quarto e saiu. Mas enfim, aí o cara, ele é feito... O homem normal não vai efetuar esse papel, ele vai ser, por exemplo, desse Chad, né? Ele vai ser do Zé Droguinha, ele vai ser do popularzinho, bonitinho e tal, de um Justin Bieber que rouba a mulher do cara beta normal na sociedade, né? Aí é que tá o ponto. O personagem do Jack Dawson, ele não só não existe como personagem, como na vida real ele existe só em um determinado sentido. Ele talvez seria tipo o Zé Droguinha mesmo. E que ali é visto como algo a ser atingido pelo homem normal, né? E na verdade não é. É um personagem que não... Enfim, no filme, ele dentro da visão dele, dentro da visão dela, na verdade, ele é justificado como fazendo tudo aquilo em nome do amor, entre aspas, né? Mas na verdade ele é um personagem que... A moralidade dele pode até ser neutra ali, mas ele não é o homem comum. A gente é levado a ver pela visão da mulher ele como sendo um homem comum, ou seja, é elas dizendo para todo homem que está vendo o filme: olha, você pode ser esse cara, mas na verdade, só um pequeno número de caras pode desenvolver, pode ser aquele cara na vida real, né? Que ele ou vai ser o fura-olho, vai ser o chadzinho, vai ser o popularzinho, vai ser o cara que não tem dinheiro, mas é bonito, que elas querem pegar e tal. Não vai ser o cara beta. O cara beta vai ser, na verdade, o cara que é o marido dela, que ela tá se sentindo forçada a casar, né? Para a média das pessoas que viram o filme, você, homem, está pensando que você vai ser o Jack Dawson, mas na verdade você vai ser o marido dela que ela vai te deixar e trair pelo outro cara. E não só, mas na história do Titanic, cara, na história do Titanic, ela ainda casa com outro fulano, ou seja, na verdade tem três caras na vida dela, no mínimo, né? Tem o marido dela, tem o tal do Jack Dawson, tem um outro fulano. Esse outro fulano, ele na verdade, ele quer dizer, esse cara é o que perdeu geral. Porque na verdade, assim, ele viveu com ela, ele passou a vida com ela. Só que, eu não sei se no final do filme ele morreu antes dela também, mas a questão é que ele, pra ela, esse cara com quem ela viveu, esse não foi o amor da vida dela. O amor da vida dela foi o tal do Jack Dawson, né? Relembra justamente o fato de que, na verdade, o amor da vida da mulher, se existe, vai ser aquele cafajeste, aquele chadzinho e tal, que pegou ela em algum dia ali no escritório e tal, enquanto você estava em casa trabalhando, ou, enfim, né, provendo ou doando seu tempo, doando seu dinheiro para poder construir aquela família, aquela coisa com aquela mulher, enquanto na verdade o amor da vida dela vai ser aquela transgressão, vai ser aquela saída daquela coisa ali, né? Justamente isso, cara. E tá na nossa cara. E é aquela coisa. Você pode não ter visto, mas o teu subconsciente viu. E outra coisa. Ou seja, ela enterrou três caras. Praticamente traiu os três, de certa forma, né? Praticamente traiu os três. Praticamente enfim, cara, mas mesmo assim ela teve um cara que ela curtiu mais, que não foi o cara que deu nada pra ela, além de... enfim, o cara doou a vida dele no final, porque na história, na visão dela, esse cara doaria até a vida pra ela, assim, ou seja, ela domina até a vida do próprio... do Cafinha ou do Chad, que ela vai eventualmente transgredir. Mas o ponto é que ele não deu nada pra ela, assim, ele não deu nada. O outro cara deu joia, deu caralho. O outro passou a vida dele, ou seja, construiu uma vida e tal. Esse ela também não lembra, não tá nem aí. o amor da vida dela é aquele cara que pegou ela no navio. Quer dizer, cara, e sabe, isso é passado assim, na maior, tipo, eles fizeram uma embalagem ali da história do Titanic. Cara, na verdade é o seguinte, é que nem o Bill Burr fala, cara. O Bill Burr, ele fala do filme Titanic. O filme Titanic, na verdade, é um filme de terror para um homem. É um filme de terror. Né? E só vendo hoje que eu fui perceber exatamente. É, não só a gente morre, tem várias cenas de morte de homem ali dentro, ali, o cara sai, bate ali no navio, sai rolando, né? No final ali, os caras só se fodem, né? E os caras são uns merda. Ou seja, o filme, na verdade, é uma história de terror. Pro homem é uma história de terror, pra mulher é aquela história de amor, transgressora, né? E é justamente isso. Você pode até não ter visto, mas o teu subconsciente viu. Valeu, até mais.